agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O dilema das redes.
Vamos lá. História nenhuma, na verdade, né? Essa introdução...
Você vai dormir e te faz.
É, foi fake, mas eu vou explicar. Vou tomar liberdade. Posso tomar liberdade?
Agora pode.
Ah, tu é meu algoritmo. Então, eu e o Vitinho, a gente tem, às vezes, vontade de fazer uns episódios que não é, assim, necessariamente sobre, porra, Napoleão, Lambeu, sei lá, pedras, que é basicamente o que o Vitinho estudou, essas fatas.
Napoleão lambeu pedra,
Às vezes a gente tem a vontade de trocar ideia, assim, como fingindo que a gente é brother e tal, e amigo,
né? Que dá like, né? Dá like, dá dinheiro.
Dá like e tal. Então a gente assistiu, na verdade eu assisti, eu não sei se o Vitinho assistiu só depois esse seriado, mas...
Eu assisti agora, esse fim de semana.
É, bom, primeiro eu vou contextualizar, pra quem não assistiu ainda, acho que assista antes de escutar esse episódio, porque vai ter spoiler pra caralho, é uma série, tá... acessível aí no Netflix, pega a senha do teu ex-namorado, da tua ex-namorada, provavelmente que é a que tu usa, e assiste lá o Dilema das Redes. É um documentário sobre os perigos, sei lá, os perigos, como é que eu poderia explicar melhor? Explica melhor a vida.
Eu explicaria que esse documentário fala sobre como funciona as redes sociais, né, resumidamente, e claro, qual é o problema disso. É uma coisa que foi fundamentalmente construída em cima de algo que pode fundamentalmente também. Eu vou trocar ideias sobre isso, sobre o problema do marketing em geral, assim, e da propaganda. E explicou o lado, como que seria esse lado ruim do marketing, da propaganda, se fosse colocado no máximo possível, assim. E os problemas sociais disso, né?
É, tu explicou mal, mas explicou bem melhor que eu.
Obrigado.
Mesmo sendo ruim, tá melhor que eu. O que tu achou do documentário como um todo? Tu gostou, não gostou, tem as partes boas, que fala aí, abre o coração.
Tá, então, primeiro, eu acho que mesmo se a pessoa, antes de eu começar a explicar o que eu achei, mesmo se a pessoa quiser ouvir antes, até dá, porque assim, não é que o documentário tenha um plot twist muito incrível, né? Não tem. É, não tem um roteiro, tipo, uau, você tem que entender. Não tem nada disso.
No final é o Silvio Santos que cuida de todo o internet.
Zuckerberg, Silvio Santos. Não é isso. Mas, eu acho que todo mundo que assistiu teve vontade de conversar sobre ele.
Uhum.
Né? Inclusive, foi por isso que a gente tá fazendo isso, né? Que você assistiu, você falou, pô, assiste lá, que eu quero trocar ideia sobre isso. Então, enfim, se quiser assistir... Aliás, se quiser ouvir antes o episódio, eu acho que não é o fim do mundo, não. Mas... o que eu achei desse belo... Primeiro, é muito bom.
Achou muito bom. Muito bom. Tu indicaria pro amigo?
Sim, com certeza. Eu estou indicando. Acho muito bom. Acho que existem coisas que, quando a gente vê número e vê um fato, e analisa de maneira cética, a gente perde um pouco da proximidade daquilo ali que tem na nossa vida. E a série, ela tenta trazer a proximidade na nossa vida. Porque a série, ela cria uns pequenos roteirinhos. Nem são roteiros que são muito, assim, determinantes, sabe? É bem simplão, mas é o suficiente pra você falar, putz, eu vejo isso acontecendo pra caramba com meu primo, com meu aluno, no meu caso, sabe? Eu vejo isso pra caramba acontecendo. E eu acho que a série mandou bem nisso, por mais assim, que as histórias sejam whatever. Assim.
É, cara, então, as histórias, o documentário como um todo, pra mim o tema é legal, mas a história deu vontade de enfiar o Vale do Silício no meu ânus, deu vontade de chegar pro Mark Zuckerberg e falar, tá aqui todos os meus dados, me controla, eu não importo.
Tá bom. A gente já deu a spoiler, né, alert agora, a gente pode falar exatamente qual que é a história. O que você não gostou da história e por quê?
Então, pra mim, tudo que não é o documentário é uma bosta. Tudo. Mas uma bosta, assim, tipo, horroroso. Horroroso! Eu queria até... Procurei o nome do diretor aqui.
Pra dar um soco nele.
É o Jeff Orlovsky. Ei, Jeff, vai te fuder, brother. Vai te fuder com essas historinhas cagada.
Ai, coitado, cara.
Ah, meu. Não, o documentário é do caralho, todo, pô, super bonito, bem filmado, direção de fotografia legal, o tema legal pra caralho. E aí o cara pensou, não dá pra entregar meia hora, né? Tem que fazer uma hora e...
Ah, que... Não. Olha só. e defendendo aqui essa parada.
Não tem defesa.
O que eu percebi...
Tu defende Stalin. É a mesma, pra mim, é a mesma coisa. Pra mim, defender esse cara...
Jones Manuel. Olha só. É, o que eu acho, cara, é que aquele roteiro daquele brother lá, que o menino principal lá, que é do Todo Mundo Odeia o Chris, inclusive, né? Esse moleque aí, cara, a história dele é uma história que acontece o tempo inteiro, entendeu? Que é uma pessoa que, tipo assim, primeiro ela fala, ah, vou ficar longe das redes, não vou mexer na internet. E aí, quando alguma coisa chama atenção, ele fica, tipo, ele entra 100%, ele, cara, precisa agora compensar o tempo, e aí fica ali. E aí, o algoritmo, pra manter a pessoa ali, começa jogando umas coisas bizarras pra chamar atenção. Então, assim, eu acho que se só tivesse sido dito isso pela boca de um daquelas pessoas lá muito interessantes, inclusive, os convidados foram muito maneiros, eu gostei de todos, né? E se só tivesse sido dito da boca deles, ok. Mas como mostrou uma historinha, mostrou ali um moleque caindo, assim, ficando meio desanimadão e viciado de novo na parada e largando a mina pra lá, assim, eu acho que a galera conseguiu meio que reconhecer pessoas desse tipo.
Ah, cara, eu pra mim é elenco do Cobra Kai, essa série nova da Netflix. Não sei se você já assistiu Cobra Kai.
Ainda não.
Porra, é bom e é horroroso, assim. Ele vai ficando cada vez mais Disney. Mas tem umas paradas engraçadas no meio. Mas pra mim é o mesmo nível, assim. É horroroso, porém, eu dá tranquilamente pra abster de tão legal que é o assunto da parada toda.
O resto, né? Com certeza.
E aí depois eu faço isso de tempos em tempos de tentar ir mais a fundo nas redes sociais que eu uso, olhar os termos, olhar o que eles têm de dados meus, né? Que é uma parada louca pra caralho. Se tu olhar o que o Google tem de dado teu, que tu tem acesso a isso, né? Pô, cara, olhei hoje do Twitter, assim, é muita coisa estranha que Twitter tem de mim, assim, que o Twitter acha de mim, que eu me encaixo no perfil. O do Google, meu perfil do Google tá perfeito, é tipo, é quem eu sou, os caras, os filmes que eu gosto, os atores que eu gosto.
Os caras sabem 100%.
Que eu não tenho filho, faixa etária, onde eu vou, porque é muito bizarro também tu ver o lance do teu Google Maps também, que ele dá tudo.
É, meu amigo. E outra coisa, aumentando o nível de loucura desse negócio do Google Maps, tem o Street View. Então ele sabe como é de verdade o lugar que você vai.
Ah,
entendeu?
Cara.
Por conta do Street View, bro.
E sabe o que eu acho mais louco, cara? Eu não uso muito Facebook, eu uso só pra entrar no grupo de amigos internautas. De verdade, não é uma propaganda que o algoritmo colocou agora. Eu uso pra entrar no grupo lá do Facebook, dos podcasts e tal. E só pra isso, assim, eu não converso com ninguém, eu não sigo nada. Mas aí aparece, tipo, aqueles vídeos, saca? No Facebook, se tu abre direto no celular, assim.
Sim, sim.
E às vezes eu fico passando... E eu não sei porque o algoritmo do Facebook... Passa abordagem policial, pra caralho, muita abordagem policial. Vídeo do cara Léo Stronda, pra caralho. Tipo, muito pra caralho. Aí, coisa de luta, que faz total sentido, tipo, pra caralho. Aí uns vídeos, cara, de uma parada meio motivacional, que é tipo, acho que o nome é Icons, que é muito ruim, assim, é claramente traduzido PTBR, ruinzão, assim.
Uhum.
E é tipo, os títulos... Saiba por que Lady Di sofria. E aí é tipo umas imagens de arquivo. E umas legendas bizarras, assim, uma história muito mal traduzida, apelativa gringa. E o meu algoritmo é só essas paradas, tipo, porque saiba por que Clint Eastwood, não sei, umas paradas aleatórias, mal traduzida, ruim, abordagem policial, muitas delas inacreditavelmente violentas, e muitas delas do Rota. Lá de São Paulo.
Olha
isso. E aí tem um policial em particular, que eu acho que tem um canal e uma página. Esse é... Ah, aparece muito concurso pra Polícia Federal pra mim. Caralho. Tipo... muito.
Ah, sabe o que é maneiro? Que esses algoritmos, ele não só sabe o que você quer. Inclusive, isso é algo muito dito dentro do documentário. Ele também sabe o que você provavelmente vai querer, tá ligado? Ele, com base nas informações... Exatamente. Níquelzinho do PM, PM Níquel. De repente, cara, de repente ele tá prevendo... Ó, uma coisa é certa, ele pode não acertar, mas... Eu tenho certeza que quando o algoritmo te sugere isso, existe a possibilidade real, tá ligado? De você ir pra aquele caminho lá que o algoritmo tá te jogando. Porque o algoritmo, ele se baseia em bastante informação, tá ligado? Pra tirar uma conclusão daquela. Então, pra falar, tipo, cara, que o Nico pode virar da rota, tá ligado?
Concurso pra... E agora parece muito do coisa da Fazenda. também, que eu nunca assisti, assim. Eu não entendo muito bem. Porque todos os outros algoritmos fazem sentido. Do Instagram faz bastante sentido pra mim. Não sei se faz pra ti também.
Acho que, se não, todos fazem, porque eu uso bastante. Assim, o do Facebook, dos vídeos, né? Aproveitando que você tá falando disso, comigo aparece bastante vídeo de cachorro e vídeo de... enfim, eu gosto. E todos os sketches do Dave Chappelle, do Chappelle Show, legal. Todas. Eu assisti lá, tá ligado? Nos vídeos. Porque no Facebook os vídeos já tocam, né? Você não precisa apertar nada, já vai tocando. Assim.
O teu algoritmo é tão mais legal, cachorro e David Chappelle, só coisa legal. O meu é policial dando coronhada nas pessoas, cara. Ou umas tretas da fazenda.
É porque ele não sabe exatamente quem você é, né? Porque você não usa, né?
É, mas, pô, cara, o Léo Stronda, aí ele tem dos vídeos, vamos zoar os frangos. Esse cara tá fazendo uma posição errada. Ele é
família. Eu gosto de família. Família. Ó, família. Olha isso aqui, família.
E agora o Léo Stronda tem um canal de games, que é o Monstro Joga. Eu vi no Facebook.
Aparentemente você é obrigado a saber da vida dele. Mas isso daí é o que a série fala também, né? Que é justamente isso. Agora você, querendo ou não, Níquel, você sabe que o Léo Stronda tem um canal de games. E o nome, você sabe as coisas.
Eu sei também. Tem um outro cara que é tipo... Puta, eu não me lembro o nome do usuário dele. Não sei se é tipo Maromba Pobre. É uma parada assim. É tipo um bodybuilder que foi preso, assim. E aí ele tem um canal falando... Porque eu tomo tudo, cara. Me pegaram com os anabolizantes, fui preso. E aí é o canal só de musculação de um cara... Sei lá, que foi preso, assim. É uns paradas nada a ver, assim.
Caraca, Nico, que parabéns aí pelo algoritmo.
Eu não sei o que o Facebook pensa de mim, cara. Não sei o que você, ouvinte, pensa de mim, mas eu não quero ser policial.
Mas olha só, uma coisa, aproveitando que você falou isso, na série, eu acho que inclusive é a única abordagem nova que a série traz em relação a outros documentários de rede social, é que tem um momento em específico, eu peguei algumas frases da série que eu anotei, porque eu acho que são muito boas, que basicamente ele diz que todas as redes sociais criam modelos de nós.
Uhum.
Tá ligado? Eles criam um modelo de quem nós somos. A empresa que vence é quem tem o melhor modelo, entendeu?
Mais preciso, né?
Isso, o modelo mais... Por exemplo, o Facebook aí, você tá me falando que o Facebook tem, pelo que você tá falando agora pra mim, ele tem um modelo pior de você do que o Instagram.
Uhum.
Então, se alguém quiser que alguém como você compre um produto, essa pessoa vai colocar lá no Instagram, entendeu o que eu quero dizer?
Sim. É, o do Instagram, pra mim, é bem, sei lá, é muito as coisas que eu tô mexendo ultimamente, saca? E faz bastante sentido, até se eu entro, porque eu entro muito nos loops das coisas, né? Tipo, essa semana eu tô descobrindo coisas sobre barco, e aí fica aparecendo as propagandas de coisas de barco.
Nossa, o algoritmo deve ficar puto contigo.
Quando eu criei, meu primo tá ficando careca, eu fui comprar um boné, peruca pra ele.
Apoia tudo.
É, bonézinho, peruca, e meu Google ficou duas semanas vendendo peruca. Peruca também. Mas o Instagram, ele vende bastante coisa de pintura, que é uma parada de artes plásticas, que é uma parada que eu acho legal e pesquiso bastante, fico olhando bastante, então tá fazendo sentido. Meu, a parada de ele te dar eu acho que é todas as redes sociais, né, te dão inconscientemente o troço que te deixa mais engajado, e o que te deixa mais engajado é o que te irrita. Isso é a parada mais louca, né?
Isso é o problema, entendeu? O problema, tipo assim, o que que faz tudo isso destruir democracia, entendeu? O que que faz? O que faz é que o que instiga a gente, o que faz a gente dar atenção, não é pra coisas razoáveis, racionais. A gente não. A nossa atenção, que é o que essa empresa quer, a nossa atenção não vai pra coisas, pra pensamentos pé no chão, não. A nossa atenção vai pra um pensamento que deixa a gente puto, entendeu? Nada chama mais a nossa atenção do que algo que nos indigna.
Tá certo, cara.
O problema é justamente. Eu tô muito incomodado. Vem fora. O negócio é esse. O negócio é que a gente fica puto com os bagulhos, e os bagulhos que vão começar a aparecer pra gente são sempre coisas que deixam a gente puto. E algo que as pessoas têm que entender é o seguinte: é que a gente percebe que a cada ano que passa, mais radical vai ficando, né, o clima político e social de todos os países ultimamente, né? Nos últimos 10 anos, a gente só escalou a merda, né? A gente só viu escalando. E as pessoas perguntam por quê? Nossa, mas por quê? Aí as pessoas tentam procurar um evento fatídico, né? Ah, aconteceu isso, foi aquilo, foi aquilo outro. Amigo, o que aconteceu é que os algoritmos estão melhorando, entendeu? Cada dia que passa é um dia de acertos e erros que vão fazer com que o algoritmo chegue ainda mais perto da sua atenção máxima. Então, no final, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fazendo, Nico, a gente tá simplesmente vivendo um mundo onde toda a nossa atenção tá sendo manipulada pelo algoritmo. E a questão que a gente tem que entender é o seguinte, cara, é que eu mais queria discutir hoje, inclusive, é que isso não é um problema unicamente das redes sociais. Isso é um problema sistemático no sistema capitalista.
Fale-me sobre.
Então, o que o capitalismo quer, Nico? O capitalismo, ele não quer fazer bem pra ninguém. Cagou pra isso. O capitalismo, ele não quer fazer com que você, eu, ouvinte, a gente tenha uma vida boa. Isso não é. Não que ele não queira, entendeu? Não é também. Ele é completamente amoral. O sistema capitalista não é imoral e nem moral. Ele é amoral, ele tá por cima da moralidade. É irrelevante se isso aqui que eu tô mostrando pro usuário do Instagram é bom ou é ruim. É irrelevante. Isso vai trazer a atenção dele e, consequentemente, vai dar o lucro, sim. Então é isso. O lucro é o norte da nossa sociedade. Só que o lucro não é o que a gente quer que seja o nosso norte. E esse é o problema fundamental. Eu tenho certeza que as propagandas, tipo marketing qualquer aí, propaganda Marlboro. Ah, Marlboro, fumando cigarro. Uma galera começou a fumar por conta da propaganda do Marlboro. Que é essa a ideia. E era bom isso? Não. Hoje a gente discute que não, na verdade não fez bem pra nossa sociedade. Só que aquilo ali foi numa velocidade que o Estado veio e falou, opa, não pode mais comercial de cigarro. Opa, coloca agora aqui no cigarrinho, coloca aqui uma foto de uns câncer bem escroto aqui, ó. Aí a galera agora tá repensando. Na questão da rede social é a mesma coisa. Fundamentalmente é a mesma coisa. Só que com 1 milhão de velocidade de processamento de hardware, né? Ele até mostra isso na parada, a mais. Então, assim, não tem tempo nenhum de qualquer estado, de qualquer política, de qualquer pensamento racional acompanhar a velocidade de bilhões e bilhões de algoritmos sendo gerados simultaneamente a cada segundo que a gente tá falando.
Eu discordo.
Por que você discorda?
Não, eu tô trazendo a solução, que é a política inspirada na indústria tabagista do pé necrosado. Eu acho que quem tá usando uma rede social tá sujeito a aparecer um pé necrosado e ficar na tua tela durante 15 minutos. Tá ali, tá no Tinder, deu direita, pé necrosado, travou tua tela, fica 15 minutos assim, um pé necrosado e escrito: você tá sendo um escravo do algoritmo. O bebê no pote é bom também, aquele...
Do nada, bota o bebê no pote mesmo na rede social. Por quê? Não sei. Sai do Instagram aí.
Tá vendo? O cara tá, sei lá, jogando um LOL. E nada.
Tem um bebê no pote. Não, bebê no pote é pesadíssimo.
Que é o nome? Bebê no pote é pesadíssimo. Mas tem bebê no pote, não tem?
Tem coisa pesadíssima. Tem bebê no pote, tem pulmão aberto.
Bebê no pote é um bom nome de loja, né? Parece que a gente vê. O que tu vende? Vendo bebê no pote.
Tabacaria, bebê no pote. Aí é boa. Tabacaria, bebê no pote.
Fica falando mal do capitalismo pra ver se não é no bebê no pote que a gente vai chegar. O homem que é contra o lucro é a favor do bebê no pote.
Mas você tá entendendo o que eu ia dizer, Nico? Por favor, para e pensa.
Não.
Como que a nossa sociedade vai ter algo positivo sendo gerado no futuro se a nossa meta não é essa? A gente não cria empresas, a gente não cria países pra a gente ter um bem-estar social. A gente não faz isso. A gente usa o capitalismo, o lucro do capitalismo, como uma ferramenta, entendeu? Como uma ferramenta, teoricamente, como uma ferramenta pra gente usar, pegar o dinheiro que as empresas vão gerar, pra gente conseguir fazer um bem-estar social. Só que, cara, o que elege os governos hoje em dia é justamente o lucro, entendeu? Então, o que que eu... É isso que a galera fala. A gente tem discutido bastante sobre a galera mais radical de esquerda, mas nisso a galera geralmente tem uns pontos muito bons, que a democracia nossa é uma democracia liberal, uma democracia burguesa. Porque o governo que é eleito, as pessoas que estão lá no Estado, governando o Estado, são pessoas que o empresário elege. O empresário elege o cara chega lá e o que você acha que o cara vai defender ali em cima? O cara vai defender o bem-estar social, vai defender o fim da desigualdade, o fim do racismo? Não, brother. O que colocou ele foi lucro. Ele vai defender o lucro. Esse é o problema.
Eu acho mais louco da parada de sistema eleitoral é quando rola... Quando se descobre aqui no Brasil, tem várias empresas e lá fora já descobriram várias, quando é a empresa que apoia os... Que é uma coisa mais comum, né? Quando a empresa é gigante, ela apoia todos.
Ah, é. Eu acho que rolou em 2014 com a Dilma, o Itaú. Foi Dilma, Aécio e a terceira pessoa que eu esqueci.
É, mas isso não é uma parada Dilma, Aécio. Isso é uma parada que acontece todo ano com tudo que é empresa. Sim. Porque, cara, tá meio concorrido ali, joga 25 milhões pra cada e depois a gente pega o favor.
Tá safo.
É, isso é muito... Isso é muito louco, cara. E aí o argumento do filho da puta pode ser... Do filho da puta da empresa pode ser: eu quero fomentar a democracia, né?
É, e ele também... E, teoricamente, o que ele fala é que não, eu acredito nos ideais dos três candidatos opostos correndo, tá ligado? É isso a parada, né? Tipo, o cara... O que faz sentido uma pessoa querer apoiar um candidato, né? Uhum. Todo mundo tem direito de fazer isso. Só que uma empresa, começa por aí, né? Acho que até pararam, né? O apoio de CNPJ acabou, se eu não me engano.
Talvez oficialmente seja de uma outra forma, né?
Isso, oficialmente não acontece mais, tenho quase certeza disso. Mas, pô, a gente... Desde que o mundo é mundo...
Não, mas se tá proibido, não vai acontecer. Fica tranquilo.
É, a lei funciona assim, na verdade.
Fica de boa. Não
mas enfim, Nick, olha só. Eu tenho alguns momentos aqui da série que eu quero falar com você. Só pra gente, enfim, conversar. Mas olha só, primeiramente, você acha que propaganda, em geral, é algo ético?
Defina a ética.
Ah, algo... Ética é algo que seja fundamentalmente bom. Isso é... A procura pela ética é justamente algo bom definitivo. A moral que é subjetiva. É o bom subjetivo, o ético é moral... O ético é o bom objetivo. Que é o que a filosofia tenta encontrar aí desde quando
a filosofia... Porque, a publicidade pode sim ter algo positivo, né? Ela pode ser uma parada... Pô, tu constrói alguma coisa, quer que mais pessoas saibam daquela coisa pra adquirir essa parada. Isso aí, no cerne da parada, ela pode não ser nociva. Mas a forma como ela é na prática é uma das desgraças da humanidade, assim.
Sim.
Pra mim, eu acho publicidade pior que capitalismo, se a gente for botar elencar nas coisas nocivas da humanidade.
Uhum. Desde quando, né, não querendo entrar muito de história aqui nesse episódio, mas desde quando a gente teve a crise de 29, a publicidade nasce. Justamente por o capitalismo, ele encontra a publicidade pra convencer alguém que precisa de algo. Entendeu? Tipo assim, antigamente você produzia produtos, já fazia com que as pessoas comprariam esses produtos. Porque só de ter o produto. Só que quando entrou a crise de 29, começou, né, a ter crise econômica. E agora você tem que vender não só o produto, mas tem que vender também a ideia, a necessidade de comprar o produto.
É que, assim, mais relacionado ao documentário em si, o problema é a falta de regulamentação, né? Porque a publicidade em si, ela tem, querendo ou não, pô... Tu não pode fazer determinada propaganda em determinado horário, tu não pode usar determinadas palavras, tu não pode, dependendo da tua indústria, se bem que o Brasil é um dos poucos países, assim, tem três países no mundo que podem botar propaganda de remédio, o Brasil é um deles, assim. Mas assim, existem limites, né? Tipo, tu não pode... Tem um monte de coisa que tu não pode fazer, mesmo sendo uma indústria horrorosa, assim. É uma parada que, tipo, gera... Assim como a guerra, ela gera coisas boas. Gera umas paradas de criatividade. Gera umas coisas interessantes, senão... Não é todo mundo que é publicitário, é filha da puta, 70%.
Lógico, não é, a minha discussão 70, não é publicitário.
75% dos publicitários são pessoas horríveis.
Sim, entendi. Não, minha questão não é o publicitário em si, né, cara? A pessoa que tá dentro do sistema, ela tá dentro do sistema. Ela não é fundamentalmente culpada por ele. Às vezes ela nem sabe do que é o sistema, né, em volta dela. A gente até fala em outro episódio, quem menos sabe da água é o peixe. É justamente isso. Às vezes a pessoa que tá ali, tá vivendo o sistema ali, tá contribuindo pra parada acontecer de ruim e ela não percebe que ela tá ali contribuindo pra nada acontecer. Ela tá só ali dentro. O que eu acho é que a propaganda, ela, e a publicidade em geral, ela é algo fundamentalmente antiético, assim. Eu acho que a base disso, que faz uma pessoa querer comprar algo, é você mudar o comportamento dela.
Então, cara, não necessariamente. Porque eu posso, porra, eu tô querendo faz tempo comprar um cigarro, sei lá, qualquer coisa, um computador. Sim. E aí, pô, eu gostaria de receber informações sobre isso, eu gostaria de saber sobre isso, sem ter que, tipo, eu acho que não é totalmente entrar na tua mente e comprar um negócio que tu não precisa. Que acredito que muitas vezes seja, mas...
Concordo, não quero dizer que sempre seja assim. O que eu quero dizer é que a publicidade, ela permite, ela é a mudança de você ir para um lado e ver a publicidade e jogou para o outro. Se esse outro lado for um lado positivo, vai gerar positividade. Mas se esse outro lado não for, vai gerar negatividade. Só que a possibilidade de ser positivo ou negativo é irrelevante. O que faz a publicidade funcionar, e é isso que é o norte da publicidade hoje, desde e foi se tornando o norte cada vez mais, é justamente o que gera lucro. Tá entendendo o que eu quero dizer? No final, o caminho final é o lucro e não o que é certo. E é por isso que a gente tem um problema estrutural. As redes sociais são apenas um mesmo problema do capitalismo, só que agora você tem um número ridiculamente grande que não dá pra acompanhar. Essa é a minha perspectiva sobre isso.
Uma parada que eu testaria pra tentar solucionar de... Não solucionar, né? Mas de forma paliativa, seria primeiro ter uma opção acessível de assinatura pra redes sociais pra não ter publicidade. Mas isso só atenderia uma minoria, e isso já tá acontecendo aos poucos. Mas só uma minoria. E segundo, obrigatoriedade de cronologia de conteúdo. Que aí tu perde o algoritmo, saca?
Entendi.
E também uma limitação de dados que tu poderia colher do teu... Que uma rede social poderia colher da pessoa. Que eu acho que
isso... eu vi, assim, sim. No documentário o cara até fala, né? Que é tipo... Da mesma forma que a galera tem que pagar pela quantidade de energia que gastou, as empresas também poderiam pagar de acordo com a quantidade de dados que elas pegaram.
Pagar, cara, pagar a quantidade de dados, não sei se essa mecânica, se isso é uma parada viável para a humanidade. Começar a fazer a parada a pagar, porque a partir do momento que tu vai ter que pagar, tu vai ter que controlar o fluxo de dados. Aí pra controlar o fluxo de dados, tu entra numa outra parada, né? Que é tipo, tu vai ter que controlar, que é um dos motivos que tu não pode, nunca vai acabar a pirataria. Porque teoricamente, se eu te mandar um e-mail com uma parada, com, sei lá, uma música, pra controlar a pirataria, esse e-mail teria que passar por alguma coisa. Então, teria que passar por um filtro de alguma forma. Então, isso talvez acabaria de uma forma indireta com a anonimidade da parada, assim.
Entendi.
Eu não sei se funcionaria. Eu já... Porque tem várias paradas que às vezes a gente pensa, né? Pô, seria legal pra caralho tu ser obrigado a usar ter vinculado ao teu nome, às tuas redes sociais, assim, de alguma forma, teu RG, tu ser responsável pra não ter um perfil fake, por exemplo, sabe? Mas... Aí, pô, mas também tem o outro lado. Imagina, pô, tu trabalha num... Tu quer ser um whistleblower. Você adora usar termos de fora, mas, pô, tu quer...
X9.
É, um X9. Tu quer falar lá na escola que tu dá aula, a diretora pica os alunos com heroína. E obrigado, aí tu não, Nico, consegue, obrigado, tu não consegue encontrar uma plataforma pra isso, porque nada vai ser anônimo também. Então...
Concordo. Não, sim, com certeza a gente não pode simplesmente achar que a solução é mais Estado. Porque, primeiro, porque como a gente acabou de conversar, o Estado, as pessoas que controlam o Estado, que é o governo, são pessoas que são eleitas só pelo capital.
Só gente boa.
Exatamente. A gente não precisa fazer nenhuma pesquisa histórica pra ter milhões de exemplos de pessoas, estadistas, na verdade, que abusam do poder e que são pessoas ruins. Então, não dá pra confiar. Mas existem níveis, tanto individuais, na minha opinião, tanto individuais quanto níveis do Estado de soluções. Né? Você pode fazer o Estado, ele pode, às vezes, simplesmente proibir. Né? Ponto. Foda-se. Tipo assim, a partir de agora, o Facebook não pode sugerir mais nada. Tá ligado? E aí?
Ou tirar do país, né? Tem, tipo, tem uma galera que fala.
Isso. Lógico. Né? Aí a forma de proibir, né, fica aí a critério de cada um. Se vamos supor que, por exemplo, o Facebook, ele não possa... Por exemplo, né? Ele não pode mais mostrar nenhum nada de sugestão. Só aparece na timeline de uma pessoa o que ela segue. entendeu? Uhum. Eu curti uma página, vai aparecer aquelas coisas daquela página só. Se isso acontece, a gente vai ter que ter o Facebook se reinventando. E honestamente, dá pra se reinventar de muitas formas diferentes, tá ligado?
Sim, não. Pô, o sistema. Fazer um sistema de assinatura, fazer uma parada que tenha publicidade, mas não seja tão direcionada. E enfim, que acho que é outra parada que aparece no documentário, né? Essas empresas são meio que as maiores hoje, sim, assim, né?
Bilionários, né?
É. E até um outro lance que a gente sempre fala de renda universal.
Sim.
Renda básica universal. Que a ideia do cara é justamente cobrar dessas empresas que, de alguma forma, ganham grana em cima das informações, cobrar um imposto a mais também. Essa era a ideia pra fazer renda básica universal lá nos Estados Unidos, né? Era daí que o cara queria tirar o dinheiro, teoricamente.
Sim, a grana viria do Data Tax, né? Eu acho que é isso, né? Que é do imposto por informação. Se uma empresa pega informação de você, ela tem que pagar essa renda básica.
Mas é uma parada louquíssima. Obviamente a gente hoje vê essas empresas como, e elas são bilionárias e gigantescas, e aí a gente tem zero empatia, né? Mas o modelo de negócio dos caras é: eu te entrego um produto e eu cobro pelos dados e coloco publicidade, né? Esse é o modelo dos caras.
É isso daí.
E é muito louco a ideia de tu, beleza, os caras, mas tá grande demais, vamos cobrar por uma parada que não, ninguém cobra hoje em dia. Eu acho que os caras vão ter lobby o suficiente e grana o suficiente pra segurar isso e nunca acontecer, saca?
Sim.
É, eu acho muito difícil. E uma parada muito louca disso, assim, de coleta de dados e dos caras saber tudo, é que, bom, a galera que escuta esse podcast deve imaginar que não tem Facebook na China, né? Não tem, não tem as paradas, não tem os Instagram da vida, né? E um dos motivos pelos quais, sei lá, não deve ter, justamente pra não coletar dados de todo mundo, né? Um Sim. dos motivos aí pra não influência estrangeira. E aí, a parada é muito louca que o TikTok, essas porra foram saindo dos Estados Unidos agora pelo mesmo motivo, né?
É, o Trump tá querendo pelo menos tirar, né? Acho
que não tirar ainda. Mas o motivo é o mesmo. Tipo, os Estados Unidos tem uma política de anos de monitorar a própria população, tipo, via caso Snowden da vida, que os caras têm uma rede de dados, sei lá, conseguem abrir teu microfone, a tua câmera e teu celular desligado.
É, desde do 11 de setembro isso, a partir do Patriot Act. Eles começaram a intervir diretamente, pegar informações absurdas da vida de cada um.
Que é tudo, basicamente tudo. É, o número de fontes, cara, tipo, Facebook é uma fonte, Google é outra fonte, era tipo mais de 500, assim. Porque os caras tinham acesso a tudo, tinham e ainda têm acesso a tudo. E a parada louca é que, como o TikTok da vida da China, aí eles não tinham acesso a isso, mas é exatamente a mesma parada que eles fazem com, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E aí eles não, tipo, eles não querem dar esse poder pra mais ninguém, assim.
Exatamente.
O que beleza, eu entendo, assim, faz parte da parada, mas é muito louco. E dizem que o TikTok tem ainda mais, consegue captar ainda mais acessos, mais informações.
Cara, é muito doido porque TikTok, tipo assim, é imparável, moleque.
Uhum.
É porque a gente não é pra gente, tá ligado? Uhum. Mas é que os adolescentes que eu dou aula, assim, moleque, é só TikTok.
Uhum.
Só TikTok. É incrível, assim, como essa rede, ela parece a mesma coisa de sempre, mas ela tem uns detalhes, assim, que tá trazendo mais um personagem. A gente pensa, eu não sei você, mas a gente sempre pensa que já deu, não vai ter outra, não. Ah, a gente não vai inventar outra, não tem mais o que inventar. E os caras inventaram, velho.
Não, eu nunca penso isso. Na real, eu sempre acho que vai ter uma parada nova. É que quando chega na galera que tem mais de 14 anos, é que já começa uma outra curva, né?
Uhum. A curva
de qualquer rede social é esse pico de 13 anos aí, 12 anos.
Sim, sim.
E aí quando chega nos velhos de 18... que a gente descobre, e daí, muito tempo depois, a gente acha a novidade, e aí, muito tempo depois, a gente usa, e aí, muito, muito, muito tempo depois, as tias usam.
É, e aí que é o problema, né?
É.
Porque as tias, elas não foram educadas para aquilo, para conseguir distinguir o que é, né, fake news, famosa fake news, e algo do gênero, como também ela não se importa, né? Ela cagou já, é uma idade que se tá cagando, né? Então, tipo assim, se é mentira ou não, foda-se, tá ligado? Tem uma idade, você liga o foda-se, que é a velha idade, que todo mundo sempre fala, quando eu ficar velho, eu vou tá cagando pro mundo. O problema é que às vezes o cara que tá cagando pro mundo tá... comentando numa foto ali, comentando numa coisa, compartilhando um vídeo, tá ligado? E é esse o grande problema, né, cara? Porque assim, o que solucionaria esse problema das redes sociais? Você encheria todo mundo de conhecimento pra conseguir distinguir o que é falso e o que é real, tá ligado? Mas como é que você faz isso? É impossível você fazer isso. Você não faz isso.
Não é uma solução única e não é uma solução simples, é paliativa no primeiro momento e de várias frentes, né? Esse lance de... Porque eu acho que, querendo ou não, acho que as pessoas estão começando a... Não sei se pelo menos é uma impressão da visão daqui da minha bolha, mas existem tentativas de explicar o que é fake news para as pessoas, assim. Né?
Não, a gente sabe disso. Só que o problema é que justamente a galera da fake news tá pegando esse mesmo termo e tá usando como... Tá ligado? Ah, fake news deles lá, ó. Tá ligado? Agora o outro lado que é fake news. Então, assim, o próprio conceito de fake news já tá todo destruído, assim. Já virou, tipo assim, ah, tá indo contra a pessoa que eu gosto. Cara, eu acho que existem coisas que a gente pode fazer como indivíduos também. Inclusive, eu gostaria de sugerir pra você, Nico, e pro ouvinte, algo que eu pensei. E que, assim, sei lá, ninguém é obrigado a fazer nada que eu não queira.
Não, fala agora, tá todo mundo obrigado, cara. Sim, vai.
Então, agora todo mundo obrigado. Olha só, é o seguinte, primeira coisa, eu acho que parece óbvio, mas tem muito ouvinte aqui nesse podcast, então eu vou falar assim mesmo. É o famoso fact-checking, né, cara? Você procurar e checar o fato. Tá falando ali que, ah, o Bolsonaro disse tal coisa, ah, o Lula fez tal coisa. Mano, cogite sempre que pode ser mentira ou uma manipulação de palavras. Aí confirma aquilo.
Vitinho, tu falou isso e, assim, somente 5% dos ouvintes não estavam ligados. Aí os outros 95%, tipo, ó, óbvio, né? Eu sempre checo os fatos. Sempre dou uma checada. Mas vocês, os outros 95%, vocês não checam, às vezes, quando o fato agrada vocês.
Exato. E é isso que é a jogada. Porque o algoritmo fez isso. É isso que as pessoas têm que entender. O algoritmo fez isso, ele aprendeu como fazer você ser manipulado emocionalmente.
Não, e eu acho que, cara, muito de atrito político, assim, básico começa disso. Porque, por exemplo, a gente tem um conhecimento claro de que nosso presidente atual não é o cara mais inteligente do mundo e nem bem intencionado, tá? O cara...
Olha, polêmico, uma afirmação não, radical.
Só assim, vou falar até uma coisa que o Brasil nunca viu. Podia ser um presidente melhor, sim. Podia. Bom, mas beleza, o cara tá é o score da humanidade lá, mas aí aparece uma parada, Bolsonaro, sei lá, vetou tal lei que é uma lei meio boa, assim, que é uma lei aparentemente faz total sentido. E aí tu só lê aquilo, replica aquilo, porque o cara é um escroto, o cara é filho da puta, o cara faz tudo errado, mas tu...
Faz todo sentido, né?
Faz todo sentido, é o comportamento, cara, não esperava nada mesmo, mas tu não foi atrás, tipo, pra entender, primeiro, se realmente aconteceu, segundo, se foi dessa forma, terceiro, que lei era essa, que parada era essa, e aí tu replica essa parada, beleza? Porque... Enfim, de repente o cara até realmente vetou a lei, mas a lei tinha uma coisinha lá no meio que talvez fosse meio legal pra uma parte da população.
Isso.
Aí um outro cara que não te segue, mas é de outra bolha, viu na mesma hashtag que tu postou, só podia ser esse merda mesmo. Aí esse cara vê lá, só podia ser esse merda, mas na verdade, esse detalhezinho da lei é uma parada super importante pra ele. Isso. E pro, sei lá, pra população, vai trazer renda pra Sergipe. Vai aumentar o PIB de Sergipe. E tu não leu essa parada, porque tu não leu a reportagem, tu só chamou o cara de merda. E aí esse cara vai achar que todo mundo que fala mal do Jairzinho é filha da puta e mentiroso, saca? E assim perpetua, porque às vezes a gente tem a ânsia de reforçar uma parada que a gente sabidamente acha que é escrota, e é escrota, mas às vezes a gente acaba dando um erro, dando uma fake news sem querer, ou celebrando uma fake news sem querer, mínimo, aparentemente inofensiva. Ah, ele não falou isso, mas ele falou isso e isso. Ah, foda-se, ok.
Sim, com certeza. E assim, cara, eu acho que a minha segunda dica é o segredo, na minha opinião, pra gente a nível individual, tá? Óbvio que não vai mudar o sistema. Mas é seguir pessoas que discordam, tá ligado, de você.
Pô, tá aí um troço que eu sou bom.
É seguir, assim, real, tá ligado? Tipo assim, eu sigo o presidente, eu sigo o MBL, tá ligado?
Segue o MBL, o MBL, eu é... sigo.
Eu sigo o Fernando Holliday, sigo essa galera toda. Por quê? Porque eu concordo, eu dou like, nada. Eu sigo a Terra Plana, pô, o grupo da Terra Plana lá que eu falei. Por que que eu faço isso? Porque eu sei que eu preciso entender o argumento, eu preciso... Cara, alguma lógica faz, não existe eu ser o bem e eles serem o mal. Não é isso, não é assim que funciona o mundo. A Disney fez você pensar assim, mas na vida real não é. O que acontece é que os caras têm um argumento, têm uma lógica deles, e que sim, pode ser uma lógica questionável pra caramba, mas você está vivendo com essa pessoa, no mesmo país, na mesma sociedade. No mínimo, você tem que entender mesmo o que aquela pessoa quer. Então, se você não entende as motivações do Kim Kataguiri, as motivações dos seguidores do Bolsonaro, você também faz parte do problema nesse aspecto. Você também tem uma culpa de contribuir para as bolhas serem ainda mais rígidas e mais difíceis de ser estouradas.
E qual é o teu MBL predileto? Tu que é um MBL lover.
Eu gosto muito do tapa que a mamãe falei tomou do Ciro Gomes. Foi muito inesperado. Muito
maneiro. Mamãe falei, tá se candidatando a...
É presidente, prefeito?
Ele tava lá na minha... Tava lá na Rua dos Craqueiros, tava lá perto de casa.
Olha, dois xingando os caras, né? Pra acabar com vocês.
Tava lá pertinho.
O seu MBL favorito, parece Pokémon.
É, eu sigo um monte de parada aqui, muita parada que eu discordo, mas eu acho que é mais de... política dos Estados Unidos do que daqui. Daqui, às vezes, eu dou uma olhada, dou uma entrada nessas, tipo, esses mamãe falei da vida e dou uma volta, mas eu não chego a seguir porque, pô, às vezes é difícil, cara.
Às vezes é difícil, lógico.
Pelo lance qualitativo da parada, saca? Porque certamente tem um monte de gente que discorda, assim, com certeza um monte de gente discorda do que eu acredito.
É, uma galera.
Mas o cara tem que dar uma catada pra achar o pessoal que argumenta bem. E principalmente pra mim, assim, eu me irrito muito com o lance de semi-ironiazinha o tempo todo, sabe?
Cara, a gente já conversou sobre isso. Aquele Ben Shapiro lá dos Estados Unidos. É isso.
O Ben Shapiro, que é o cara que tu mais odeia.
Nossa, cara. Eu não ligo do cara defender o que ele defende. O que eu ligo é quando você considera o lado oposto ao seu completo idiota. Tipo assim, não existe a possibilidade de nada de que qualquer democrata. É um completo imbecil. É sério isso, Ben Shapiro? Tem nada que aquela pessoa possa acrescentar.
Tu acha o Ben Shapiro ou o Crowder aquele pior?
Nossa, o Crowder foi do Best of View, né?
É, o que eu te mandei. Então.
Nossa, procure aí, gente, se vocês tiverem muito...
Na real, eu vou dizer assim, ó, não procurem, porque não vai fazer bem pra vocês, porque é só ruim. É, não é ruim engraçado, não é ruim legal.
Então, mas se você for sadomaso, você pode procurar Best of You Trump Version, sei lá, a versão do Trump do Best of You, aquela música do Foo Fighters, que é um cara que mudou a letra pra fazer campanha pro Trump.
É, o Steven Crowder, eu acho o nome dele, ele é aquele cara clássico daquele meme Change My Mind. Que é. ele senta numas palestras, senta numas frente da faculdade e fala, não existe racismo.
Change My Mind.
Não existe, como é que é? Cara, só as paradas meio...
Pesadona, né? E é isso que é o ponto. Tipo assim, esses caras... Isso é importante. Como o algoritmo ele foi melhorando com o tempo, ele foi percebendo o que mais chama a nossa atenção. É, você pode ver que a nossa voz até aumentou o tom de voz aqui, porque a gente ficou puto com esses caras. E é isso que o algoritmo faz. Ele antigamente mostrava só coisas razoáveis e coisas, uma discordânciazinha. Ele foi percebendo que cada vez que ele jogava na nossa timeline algo que a gente discordava, ele foi ganhando o clique nosso e o tempo de tela. Ele foi ganhando, então ele foi percebendo que aquele tipo de conteúdo, isso aqui é tudo inteligência artificial que eu tô falando, aquele tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que ganha nossa atenção, só que o conteúdo que ganha nossa atenção é o conteúdo que deixa a gente irracional, que deixa a gente puto. E como que a gente vai viver num país, numa sociedade, num mundo bom, se a gente tá sendo guiado por momentos que deixa a gente irracional, tá ligado? E aí vai se radicalizando pros dois lados, e aí você tem de um lado um movimento desses caras aí indo pra rua falando que máscara e vacina, né, tudo errado, que a terra é plana. E aí do outro lado você tem uma galera falando que também qualquer manifestação, pô, uma tia da igreja de 60 anos evangélica, a tia vai lá e faz um comentário que ela nunca pensou que pudesse ser machista ou racista, e aí a tia vai lá e faz isso, vem um líder desses grupos identitários, acusa a tia e a tia vai ser execrada socialmente, ela vai tomar bullying virtual?
Tem aquela parada que eu acho que até de uma palestra do Obama, uma parada do tipo, que é um comentário a respeito disso, assim, um pouco dessa também política de cancelamento, caralho, quatro, que é o lance de tu sentir que tu tá fazendo algo a partir do momento que tu aponta pra um problema. E na verdade tu não tá fazendo nada, assim, tu só tá apontando pra uma parada, sabe? Do tipo, ah, essa pessoa fez algo, sei lá, preconceituoso. E tu só aponta pra isso, assim, porque ela usou uma palavra, sei lá, que tu não acha legal. E aí, só que tu só faz isso. Então, isso é muito é uma parada que, uma das paradas que me irrita bastante, assim, em particular, assim, cunho pessoal, é uma das paradas que me irrita bastante, assim, esse tipo de coisa, cara.
Eu acho que a solução, ela vai doer, e a dor é você tentar entender. É verdade, a dor purifica. O que amarga, cura, o que adoça, segura, né? A velha frase.
Caralho, isso aí parece jeito moleque, não sei.
Foi uma expressão de velho. Que basicamente não tem como você resolver esse problema sem ser desagradável, tá ligado? E vai ser desagradável, a gente vai ter que olhar pro Rodrigo Constantino, eu sigo ele. O Leandro Narlock, eu sigo ele. Leandro Narlock, cara, publicou uma matéria falando que morador de rua em São Paulo é um ponto positivo para São Paulo. Porque diz que São Paulo é uma grande capital e as pessoas que estão desesperadas para morar em São Paulo significa que São Paulo é boa.
Pô, se tá real ali, tá bom perto de casa, então.
Caraca, tá entendendo? Aí você fala o seguinte, a vontade que você tem é o quê? Né? De mandar para aquele lugarzinho maravilhoso? Ah, muito. Só que você respira. Você fala, cara, esse cara tem que ter uma lógica, ele tem que, vamos tentar entender pela ótica do cara. E é fazendo o grande exercício que é fazer o advogado do diabo, que é o que todo mundo devia fazer, o advogado do diabo, eu acho que só assim a gente, a nível individual, vai poder superar a manipulação. E superar, acho que não, mas com certeza diminuí-la drasticamente.
É, mas é que também tem o lance da lógica fria, né? E a lógica fria, pô, se matar todos ruivos, fica melhor pro meio ambiente, na verdade. Vai ter menos gás carbônico. Não tá errado essa afirmação. Se matar todo mundo que é ruivo. E aí, se alguém falar, tipo assim, logicamente não tá errado, mas falta bom senso, empatia e visão de mais de um ângulo.
Sim,
tipo,
eu concordo.
O que ele tá falando não tá errado. Por exemplo, assim.
Sim, eu concordo contigo, 100%. É, e aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que olhar pro cara. Você tem que identificar o que ele não tá. O que você vê que ele não vê. Ou vice-versa também. E aí você chega pro cara, pô, brother, então, eu não tô discordando que tecnicamente ter moradores de rua em cidades grandes é um ponto. Significa que a cidade tá crescendo e tá dando oportunidade. É. Só que a gente tem que pensar além disso, porque o que norteia a nossa sociedade, teoricamente, é o bem-estar geral. E aí você tenta trazer uma forma de cativar, de comover o cara sobre como é a vida de um morador de rua, por exemplo. E aí você. Aí entra muita arte, sabia disso? Não querendo mudar muito o assunto. Mas aí a arte, ela entra e aí, porra, bota.
Capoeira? Não sei, eu sempre quero botar capoeira no meio. Através da capoeira eu aprendi a amar. Através da capoeira aprendi a entrar em eventos sociais.
Não, cara. Eu quero dizer que, tipo assim, aí bota um cara, um morador de rua, contando a história da vida dele. Eu tenho certeza, Nico. As pessoas. Pode. Talvez não seja 100% igual você falou num outro episódio aí quando eu disse isso. Mas uma galera muda de opinião sobre racismo, por exemplo, quando fala que não existe, se eu visse da boca de uma pessoa negra com o que ela passou. Entendeu?
Ah, não muda. Ah, acho que olhar uns filmes vai amaciando, ver as músicas vai amaciando. Mas o cara que não gosta, assim, né? Tipo, às vezes só matando, né? Tem uns racistas. É o que a gente não gosta de falar, mas tem gente que.
Eu gosto muito como papo, a gente não pode se radicalizar. Mas tem um que é só matando mesmo.
tem filha da puta que não tem algoritmo que resolva, não tem conversinha. Eu quero foda-se algoritmo, eu quero sair com foice na mão.
Cara, olha só, uma coisa que essa série, esse documentário me fez começar, que foi a grande mudança pra mim, que foi a maneira que eu comecei a enxergar as pessoas que seguem terraplanismo, que seguem vacina, se é autismo, gerar autismo, né? Eu tento agora, tô tentando fazer esse exercício de enxergar todas essas pessoas como vítimas, tá ligado? Vítimas de um algoritmo que quer pegar a atenção delas a todo custo e tá pegando nas coisas que mais deixam elas emocionalmente engajadas com algo, tá ligado? Então, assim, por exemplo, o terraplanismo vai chegar com algo que Deus descreveu na Bíblia para uma pessoa extremamente religiosa. O terraplanismo vai chegar para um jovem que quer ter a atenção dos amiguinhos como algo cientificamente acurado. Não, olha aqui, as provas científicas. É uma lógica ridiculamente boba, mas né, tem uma lógica para um adolescente. Então, o terraplanismo ele vai chegar com... Vai chegar para uma pessoa que não tem amigos, vai chegar para ela como um grupo que vai acolhê-la.
Ah, é, tem o lance do grupo, né? O grupo é foda, velho. Tu não tem brother. É melhor tu ter uns brother que odeiam uma etnia do que não ter brother. Assim, pra jogar um game.
É, galera, não, mas é isso que eu quero dizer. Tipo assim, pra essas pessoas, pra cada tipo de pessoa, vai chegar de um jeito diferente. Então, meu amigo, vai entrar numa galera. E como eu tô falando desde o começo do episódio, a cada dia que passa, o algoritmo ele melhora. Entendeu? Ele melhora, ele sabe mais como pegar você e fazer você clicar naquele lugar, ficar olhando aquele tipo de coisa, aquele tipo de conteúdo. Então é foda, brother. Essas pessoas, elas não são simplesmente pessoas bobas, tá ligado? Pessoas que são, são burrinhas. Não, brother, elas foram manipuladas.
Também tem a parada de saúde mental pra caralho, né? Eu acho que um cara, pra mim, no futuro, daqui a uns anos, a galera vai avaliar pessoa que tá em extremo em um extremo político muito extremo como uma doença mental, assim. Eu acho que só pode. E pra mim, o cara que passa, sei lá, o cara passa 14 horas por dia postando fake news de um lado e falando que tem que vai pra Cuba, tem algum problema, assim, saca? Chegou, não sei se foi isso que causou o problema ou se o problema fez a pessoa chegar nisso, mas pra mim é uma parada de saúde mental, assim.
É, tanto porque, a gente não falou disso, a série fala, é uma pequena dose de dopamina que ela recebe, né?
É.
Então, porque quando ela recebe uma notificação, um like num comentário, e aí é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque aí essa pessoa vai lá e publica vai pra Cuba, seu esquerdista idiota. Aí, eu que também concordo com o cara, mas não tem coragem de dizer aquilo, eu não vou dizer, mas eu vou dar um like. Fala, esse brother
e
aqui...
E aí, meu, tua cabeça faz... Teu cérebro lá, as tuas sinapses, tuas ligações, são sempre as mesmas e são recompensadas da mesma forma e entra num loop e pra mim esse loop vai se solidificando. Pra mim isso é uma doença, assim.
Sim.
O cara que... Essa doença, tenho que mandar pro pessoal da OMS pra eles colocarem no livro lá, mas vai ter... Eu acho que é quando passa um determinado tempo falando desse mesmo assunto, e postando um número X de coisas e não consegue discutir ideias diferentes, pra mim é doença. E doença a gente sabe, né, Vitinho? descia, sabe aquele comprimidinho que resolve, né? Aquele comprimentinho.
Mas olha só, você me lembrou, cara, de stand-up do Bill Burr, que sei que você gosta muito dele.
Gosto.
Que é o que ele faz, eu esqueci qual que é aquele preto e branco. E ele chega e fala, tipo assim, por que a gente parou de debater a superpopulação, tá ligado?
Uhum.
E, assim, eu não quero entrar nesse debate, senão a gente fica aqui pra sempre. Mas, definitivamente, cara, com uma população controlada, Nick, a gente consegue ter o Estado tem a possibilidade de conseguir impedir essas pessoas de chegarem nesse ponto. As redes sociais não vão ter tanto poder quanto a gente tá pensando. Porque, pô, a gente tem 50 designers, a série fala disso, são 50 designers que vão impactar a vida de 2 bilhões de pessoas.
Tu acha que se tivesse a metade da população seria mais fácil?
Ah, estatisticamente sim.
Eu acho que não, porque eu acho que o esforço seria próximo da metade também, os lucros seriam próximos da metade também, as possibilidades seriam próximas da metade também.
Tipo, lado positivo seria dividido também.
É, não, obviamente não exatamente dividido tudo, mas eu acho que não ia, não é proporcional, sabe? Eu acho que sempre tem um lado bom em matar a metade da população, tá? Thanos tá aí, lançou o documentário dele.
Saiu o filme, vendeu o filme pra caralho sobre isso, né?
Mas acho que pra isso, assim, pra várias paradas é legal. Pra isso, pra vagas de estacionamento é bom, pra baratear terreno é bom, matar metade da população. Um monte de coisa eu gosto. Pô, lugar no estádio, ir ali na arena ver o Grêmio, tranquilinho.
Tá bom, justo.
Mas acho que, né, redes sociais... E tu assistiu o documentário e continua usando pra caralho, né?
Eu, normalmente. Sim, normalmente. Eu acho que... Acho que sim, acho que é isso. Acho que não tem o que falar mesmo, não. Eu tô preso a isso. Eu não acho que eu seja viciadaço, mas acho que todo mundo que é viciadaço diz, exatamente com esse tom de voz que eu disse agora. Mas eu acho que não, eu acho que eu fico bastante tempo assim sem mexer. Mas eu, pô, eu mexo com bagulho de podcast, né, cara? Eu mexo com bagulho de joguinho, e aí eu tô jogando joguinho. Então, assim, meio que indiretamente, às vezes, eu não sou de ficar na rede social pra rede social, não, assim, tipo, vou ficar aqui. Eu vou lá, eu vejo as notificações, respondo a galera, as coisas, e vejo uns gráficos de coisa de podcast, as coisas, e depois eu paro. Eu não sou muito de... Tuito uma besteira, penso uma piada autodepreciativa, tuito ela, e aí é isso, essa é a minha vida de twitteiro. E você?
Eu tenho certeza que eu tenho um problema com isso, de usar demais, mas meu comportamento é muito mais de olhar as paradas do que propriamente twittar, postar, sei lá, mesmo, eu acho que eu não posto nada no meu Instagram, mas eu olho muita coisa, porque eu olho muita parada de luta, então eu fico vendo Reddit as paradas de luta muito, muito tempo, assim, do dia. E agora, porra, esse ano, cara, esse ano teve história pros brothers, né, cara? E aí eu sou um historiador agora, é foda, tipo... Eu sou xarope. Aí eu quero. Ontem eu olhei os bagulhos da Suíça na Segunda Guerra.
Olha só. É um orgulho, né? Que assim.
Não, eu sou. Não. Na real, tu tem. Eu ia te falar hoje, tu tem um aviso prévio aí de três meses. Se tu não der um upgrade desses playdown, vai dar uma trabalhada, vai dar divulgada, porque se o monstro tá... Tu tem pra entregar conhecimento, entrega o carisma, né? Entrega o carisma. Agora, se eu entregar os dois, a gente não vai dividir isso aqui. Eu faço até essa todo teu sotaque bosta, eu faço também.
Você vai morar no Rio mesmo, né, cara? Você vai falar desse jeitinho.
É ideia.
Ah, esse é o seu plano, né, filho da puta? Você quer me tirar minha cadeira daqui, né?
Eu vou pro Rio, vou aprender a falar o sotaque nativo, né?
É,
vou sim. Aborígena. Pô, e aí, Lesk? Demais. Adorei aí, ó. Fiquei amarradão aí no podcast. Pô, Vitinho, ó. Pô, descola pra mim o açaí. Pô, descola. Demais, Vitinho. Demais.
Ai, que filha da puta.
Meu, eu tô carioca pra caralho.
Ai,
mas é isso, cara. Eu fico assistindo uns canais de história, umas paradas sobre... Eu assisto bastante agora. Esse ano... Meu conhecimento de história por causa do podcast aumentou muito. Eu tô pensando numa parada que eu quero fazer quando tiver provavelmente me mudar. Eu quero fazer a timeline do universo nas paredes, assim, eu tava pensando, cara. E aí cada... Porque isso não é ironicamente, mas um grande guia de tempo é o Grêmio na minha cabeça mesmo, assim. Não é irônico, é real, assim. É o Grêmio e futebol em geral, futebol do Brasil, assim, seleção brasileira, eu sei a escalação, 50, sei lá, o Leone, as bicicletas, sei as paradas. E essa é minha, é assim que eu entendo a humanidade, assim. Quando alguém fala do 60 que aconteceu, eu penso, pô, Botafogo, o Garrincha tava... É isso que eu penso. Aí eu quero construir timelines que vá de pelo menos, sei lá... 5 mil antes de Cristo, 2 mil antes de Cristo até hoje, e aí fazer um grande Excel por toda a casa, assim, e aí numa timeline vai ser o Grêmio, na outra vai ser tipo máfia, na outra vai ser tipo música, e essa timeline vai tipo segunda Alemanha, daí as palavras que vão acontecendo na Alemanha nesse tempo, daí sei lá, história do Brasil, e aí nessa timeline eu vou entender, pô, o Grêmio tava nascendo e na Itália tava rolando tal coisa. Eu acho que eu consegui visualizar melhor. Se eu fizer eu quero que minha casa seja um grande Excel. Assim, entendi, uma grande...
Entendi. É um sonho muito, muito doido. Mas eu acho ótimo pra caramba. Na verdade, o maior desafio da galera que tá estudando história é fazer essas conexões, né? Conseguir estudar 1760 e aí entender o que tá acontecendo em outros países. O Brasil tá com ouro pra caramba. O Brasil tá perto ali do Tiradentes, fica puto já tinha nascido. Enquanto isso, a França tá vivendo um período ali com o Luís XIV mandando até na mãe. Entendeu? Tipo... Conseguir fazer esses paralelos é com certeza um dos maiores desafios aí.
E o mais louco é que se tu tiver infinitos paralelos, tu consegue prever o futuro, né?
Aí, inclusive.
Agora vai vir forte. Agora o professor vem forte, aí, agora vai.
Não. Aqui é de maluco. Aqui acende o back aí. Porque olha só, liga só. Esse ponto aqui é muito interessante. A gente já conversou sobre isso em outro episódio. Mas é impossível. Eu fiquei pensando nisso durante a série toda, o documentário todo. Níquel, o que faz a gente ter certeza que todo mundo que tá aqui, incluindo eu, você, o ouvinte, ou somente um de nós, não seja simplesmente um modelo criado pelas empresas de redes sociais para conseguirem adivinhar para onde a gente vai ou para onde a gente já foi. Tipo assim, tá ligado aquele modelinho que fica na série, lá no documentário? Aquele modelinho que fica ali pro lado direito e esquerdo, bonitinho assim. Então, e se, já que a quantidade de informação é a meta, né? Qual é a meta principal do Instagram, do Facebook, essas redes sociais todas? É conseguir pegar a informação perfeita de você. Porque se eles conseguem pegar perfeito de você, ou pelo menos o máximo possível, eles vão conseguir saber exatamente qual produto você vai comprar. Ou até um outro modelo de negócio, como por exemplo, qual doença você vai ter, com base nas informações.
Isso é uma outra parada que, sei lá, o quanto mais tu vai dando informação e o teu DNA pras paradas, pra medicina mais do futuro ainda, vai ficar mais. Esse cruzamento de dados vai ficar cada vez mais preciso, né?
Vai, exatamente. E aí a gente, tipo assim, pegando essas informações de como a gente age, o que a gente pensa, como é o nosso sangue, nosso DNA, nosso gene, onde a gente mora, o Street View pegando as informações ali, né? O carro do Google passando e vendo a nossa casa. Tudo, Nico. Tudo tá caminhando pra gente conseguir fazer uma simulação um dia da vida real. E o que faz a gente achar, o que faz a gente ter certeza que a gente já não está numa, cara?
Ah, essa de novo não. Vai te fuder. Eu não quero que depois eu fico pensando de simulação. Eu não gosto de falar de simulação. Não gosto de falar de simulação que depois eu fico muito tempo. É que nem quando eu jogava xadrez, eu não consigo parar de pensar na parada depois. Faz mal pra mim. É ruim. Você que é ouvinte, vai me desculpar. Eu não vou falar de simulação até porque tu vai descobrir que tu tá numa nela.
Fernando, acorde.
O lance que eu acho muito louco, voltando um pouquinho, não chegando em simulação ainda, é um Minority Report da vida, né?
Ah, muito maneiro, né? Esse conceito, exato.
Porque o que eu comecei a falar? Fazer um grande Excel dos acontecimentos, mas se a gente tiver um Excel quase infinito de realmente todos os acontecimentos, da genética das pessoas, das paradas, teoricamente a gente vai conseguir prever que o Zeca vai quebrar o pé em novembro.
Eu concordo, né? Eu concordo 100%. E isso que você acabou de dizer, Nick, é aquela frase clássica. Quem não conhece a história está fadado a repeti-la.
Essa frase eu não gosto.
Por quê? Me explica.
Ah, não gosto.
É exatamente a mesma coisa, cara.
Mas eu não gosto, mas quando eu digo é muito foda. Fala que nem professor, eu falo a linguagem do povo, eu sou das ruas.
Mas é isso, cara. Quando você estuda história o suficiente, você começa a perceber padrões, você começa a perceber repetições de comportamento.
Não tem como perceber.
É uma
nada.
Construção social, cara.
Muda tudo. Quem garante? É muito bom ser escroto, cara. Eu gosto de ser escroto. Puta merda. É bom demais, rapaz. Que droga, velho. Mas é um lance que é um loop que eu entrei também por causa do lance de luta, cara. Que eu fiquei pensando assim, cara, se eu conseguir mapear quantos socos a pessoa dá, quantos socos ela serve, quantos chutes a pessoa dá, quantas vitórias ela tem, qual a idade dela, conseguir fazer uma fórmula, eu vou chegar em estudar, porque o MMA, o UFC é um esporte novo pra caralho.
Sim.
Tem 20 anos, assim. Então, se eu conseguir mapear absolutamente todas as lutas e definir vários parâmetros pra todos os lutadores, eu vou conseguir encontrar pontos que, pô, lutador jovem, que luta tal estilo, que defere tantos socos pra lutando contra esse, provavelmente vai ter uma probabilidade de ganhar. E eu poderia ganhar dinheiro apostando nisso. E aí eu comecei a pensar pra caralho. Eu vou procurar se tem algum estatístico, alguém pra trampar com isso. Eu comecei a procurar e encontrei um trabalho de universidade do Rio Grande do Sul, num cara formado em estatística sobre isso. E ele fez isso, cara. Ele fez esse modelo semelhante, um pouco mais simples do que... Simples, que eu digo, com menos inserção de dados do que eu imaginava, mas com inserção pra caralho, assim. Tipo, sei lá, 30 variáveis por luta, assim, sabe? E também levava em consideração a probabilidade na bolsa de apostas. E o cara tinha um acerto de 65%.
É muita coisa, velho. É muita coisa. Se você coloca isso em um número grande, é só aumentar o número, entendeu? A partir de você tem 65%, acabou, velho.
Eu sei que eu tava vendo a parada ali. Eu sei que comecei a olhar o lance dele e, tipo, se eu colocasse grana naquela fórmula, eu ganharia mais do que a poupança. Sei lá, eu ganharia uma grana se eu colocasse $100 em todas as apostas, sabe? Sei lá, R$100, R$5. E aí eu fiquei, puta, se eu tivesse essa fórmula, se eu criasse essa fórmula e ficasse apostando em luta, De alguma forma eu ia ganhar dinheiro pra caralho.
E você não fez isso, não?
Não, porque eu não sei fazer as contas, não sou estatístico, né, cara? Mas a vontade não faltou. Não vou dizer que não mandei um alô pro cara também lá no LinkedIn. Mas se isso for errado aí pela indústria das apostas, é tudo ficção. Esse podcast é de ficção, foi tudo até agora roteirizado.
Sim.
Mas é muito louco isso, né, cara?
Sim, muito, muito. Acho que até pra gente terminar o episódio, tem uma frase do Schopenhauer, seu Níquel, que é aquele filósofo lá que...
Quem não estuda história está fadado.
É tudo uma construção social. Não, olha só.
Tô com o livro dele aqui.
Você sabe qual o nome dele, do livro?
O Como Escrever Melhor, Como Aprender a Escrever, alguma coisa assim.
Ah, não tô ligado não. Mas o Schopenhauer é um cara muito brabo. Ele tem uma frase que é o que legitima tudo isso, né? Que é a frase do não somos livres nas nossas atitudes, porque não somos livres nos nossos desejos. E, então, o que ele quer dizer com isso, seu Nico? Ele quer dizer que não existe liberdade. Que a liberdade é uma invenção, porque você pode até decidir fazer o que você quer, só que a vontade de fazer algo não vem de você. Entendeu? Então, assim, se você quiser agora, por exemplo, nunca mais fazer xixi na sua vida, lamento.
Eu consigo. Se tu não consegue, sei lá.
Se você não quiser nunca mais amar alguém, Nick, você não controla isso.
Cara. Ah, eu não consigo. meu com esse coração, falta, meu, não tem trena, fita métrica, não tem quem meça, é grande demais coração. É muito amor. É difícil, cara.
Mas é isso, cara. O que eu quero dizer é que você não tem controle das suas vontades. Então, se você não controla a sua vontade, basta alguém controlá-las que você já vai ser manipulado por alguém. Entendeu? E mesmo se ninguém controle, não existe uma criatura, uma pessoa, um ser que controle as suas vontades, por mais que não exista, cara, as redes sociais estão se tornando, né? Porque elas vão colocar uma timeline ali pra você de um acontecimento que te deixou puto, tá ligado? Um acontecimento que deixou você bolado e agora você vai querer fazer alguma coisa em relação a isso.
E é também um dos discursos que a galera diz, né? Que a galera fala, que no, a gente vai olhar pro passado assim com, cara, com horror e pavor, vendo que como a gente teve, sei lá, população carcerária e prendeu pessoas que essas pessoas não tinham nenhuma escolha também.
Isso, com certeza. A gente tem que entender que a gente é fruto do nosso meio, né, cara? Eu sei que você não gosta dessas frases.
Eu não sou, tu é.
De coisa, mas até pra gente ir contra, a gente foi influenciado pelo nosso meio, né, cara? Então é meio complicado a gente esperar que de dentro de uma favela todos as crianças de 8 anos de idade se tornem médicos, né, cara? É foda.
Tá bom. Sério. Então, tu falou que quem nasce na favela não pode ser médico, é isso?
Eu acho que estatisticamente...
Explicar o episódio, não existe médico nenhum, nunca existiu. Da favela. É isso, Vitor? É isso?
É, eu não acredito na medicina, vou falar com você. Eu não acredito na medicina.
Medicina não existe. Medicina... Cara, eu tenho que achar mais coisas pra não acreditar. Eu não acredito no tempo, não acredito na matéria, não acredito em nada.
É, não acredito em raças, né?
Raças, não acredito. Fome,
gênero.
Gênero o quê? Não sei nem o que é. Pra acreditar ou não acreditar, tem que saber o que é, não sei nem o que é. Tô longe de... Não faz parte do meu vocabulário. A tua limitação não faz parte do meu vocabulário, amigo. Desculpa. Hashtag destruiu, amigo.
Alexandre Níquel destrói, professor de história. Veja vídeo. Vai aparecer pra todo mundo agora.
Professor esquerdista chora em podcast. Ai, bom demais. Tá, então é isso. Esse episódio é do Dilema das Redes. Muito obrigado. Ó, a gente vai dar tchau depois da musiquinha. Tchau. Agora a gente vai poder dar tchau. Tá, acabou esse episódio, não fez sentido nenhum. Acho que, Vitor, pode concordar comigo, né, Vitor? É isso?
É isso, não fez sentido nenhum. Mas você recebeu ele. Então, se você recebeu ele, eu acho que o algoritmo escolheu muito bem se você tem esse perfil de talvez não fazer sentido nenhum também. Então, eu acho que se a gente é louco... Tem uma má notícia pra te contar aí também, amigo. Você também é meio doidinho.
Não, e estatisticamente, se a pessoa seguiu, persistiu, é porque ela se irritou durante o podcast. Ela pensou em... Oh, não, Vitinho
esse
não
é o nosso segredo. Isso. Esse é o nosso segredo. O Nick fala as coisas que ele fala pra ganhar seguidor com o algoritmo, né, Nick?
Você é, pode... não, eu sou o Nando Moura do podcast aqui, o Ben Shapiro Gaúcho. Não tem ruim. Ficou preso. Não gosta de mim, mas me segue, né? Pois é, queridos e queridas. Tamo junto aqui, né?
Que vida.
Mas, ó, se tu quiser continuar seguindo ouvindo absurdos e passando raiva, segue lá no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Orelo, Castbox, onde você estiver escutando. E também, historiaprosbrother.com, lá tem link pra tudo. Mas, importante é seguir o Instagram,
isso,
que é o História Pros Brother. Lá você vai receber as fotinhos, os comentários, Vitinho faz umas lives, você vai receber uns algoritmos pra você comprar uma parada que você não precisa, gastar o dinheiro que você não tem, ter ataque de ansiedade de noite, olhar um corpo inalcançável, saber que não vai ter depressão.
Eu falo isso. A parte mais importante é essa, ganhar autoestima no lixo. Isso é que o algoritmo quer, exatamente.
Achar que aquele filtro é realmente a pele da pessoa e não é, aí olha no espelho, vê os poros, dentro do desespero. Aí compra o creme, que é caro demais. Aí descobre que, na verdade, vitamina C3, vitamina C pra pele faz bem só em longo prazo e na dosagem certa. Aí não estudou, que só comprou o creme, né?
E o dono da empresa desse creme, ele é do agronegócio também. Não sei se você sabe disso.
E pra botar vitamina C, tu pode botar uma pequena quantidade que no creme vai aparecer ali na bula. Então, grande probabilidade de você estar deprimido, triste, com a pele podre e com o creme errado na mão. Se tu quiser me seguir, é @AlexandreNickel, Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser me seguir, né, pra ver os meus choros com os algoritmos das internets, você pode me encontrar em @ProfVitorSoares, Vitor sem C. Nickel, eu tenho outro podcast de história. É um podcast chamado História em Meia Hora, com episódios novos todos os sábados, senhor Nickel. Todo sábadozinho de manhã você acorda, o algoritmo vai te lembrar, você vai ter lá um episódio novo. E aqui no História Pros Brother, esse aqui veio extra, né? Ele veio a mais, mas a gente tem episódios novos todas as quartas-feiras oficialmente. Mas não se esqueça, como o menino Nickel já falou muito bem, segue a gente aí, porque sempre sai um episódio novo como esse aqui.
Um beijo pra vocês. Me dá um beijo, ouvinte. Ouvinte. Ô, na parceria. Ouvinte. Dá um beijo aí.
Tô esperando.
É, eu sei que tu tá de fone e tá com vergonha de fazer... Faz bem pequenininho.
A boquinha dele mexendo, né? A boquinha dele querendo rir, ó. Que coisa feia essa boquinha.
Essa boquinha de velho, parece um cu, boca nojenta. Manda um beijinho, solta barulho pouco, só assim. Tchau,
aê,
tchau,
gente. Muito obrigado, beijo.
Tchau.